todos muito bem-vindos. Está no ar o Pecuária e Mercado, informação de qualidade para uma produção eficiente e sustentável. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere as informações de hoje. Você está assistindo ao Pecuária e Mercado pelo site Notícias Agrícolas, pela TV Notícias Agrícolas e também pelo nosso canal do YouTube oficial. E você que nos acompanha já sabe, pode participar, interagir, tirar suas dúvidas, enfim, o nosso canal de relacionamento está aberto e você pode ficar à vontade para mandar aí as suas perguntas para os nossos convidados. Nessa terça-feira, 13 de maio, vamos falar dessa pressão sobre as cotações da arroba do boi gordo, a pressão que tem chegado aí forte no mercado e um comportamento até inusitado aí de frigoríficos dando preferência para os animais com qualidade e volume, principalmente nesse momento, quem tem esse tipo de animal e esse volume de animais a ofertar tem tido a preferência aí do comprador. Demanda em foco, exportações de carne bovina seguem fortes, China mantém-se como principal comprador da carne bovina brasileira, mas sem extravagâncias. A gente não está vendo esse ano o que vinha acontecendo em anos anteriores, a China demandando cada vez mais forte e comprando cada vez mais a carne brasileira. Por enquanto, a média de compra deles está bem parecida com a do ano passado, por exemplo. E no quadro pecuária leiteira, custo de produção em alta, com destaque para a dieta do rebanho. A gente vai tratar desse assunto também com você ao longo do nosso Pecuário e Mercado de hoje. E a gente já começa o programa de hoje chamando a vinheta do Mercado do Dia. Para nos ajudar nessa análise do mercado, entender o comportamento dos preços e principalmente o que vem agora pela frente, está comigo o Thiago Bernardino de Carvalho, pesquisador do CPEA. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente e nos ajudando a discutir esse comportamento dos preços. Passado o Dia das Mães, passada aquela expectativa de demanda, enfim, para saber se a gente ia conseguir ter um enxugamento maior dos estoques de carne ou não, estamos na semana pós Dia das Mães, estamos rumando aí para a segunda quinzena do mês. Como dá para avaliar esse momento aí do mercado? Thiago, seja bem-vindo.
Olá, Alexander, amigos aí do Notícias Agrícolas, bom dia. Satisfação novamente estar aqui com vocês. Vamos dizer, na terceira semana, né? Na primeira semana quase foi praticamente feriado, mas a gente entra aí próximo do final da primeira quinzena do mês, né? Com o mercado, podemos dizer, bem pressionado, né? O mercado beirando aí seus R$310, R$312 por arroba. Então é um mercado que vem refletindo aí um movimento sazonal do nosso mercado, vindo aí de uma entressafra ou começo da entressafra, então uma condição de volume de animal maior, mais disponível. Também alguns pecuaristas com uma condição de passagem boa, tentando segurar esse animal para negociação. E por outro lado, tem a indústria, obviamente, né, tem todo o cenário aí de preços caindo no atacado, né, uma pressão em cima das cotações. As vendas nos Dias das Mães, como você mencionou, de certa maneira até que foram boas, né, principalmente para o traseiro, carne de primeira, mas no geral, realmente a gente vem com estoque maior. Então é um mercado no atacado mais pressionado, que reflete sim na indústria, que ele joga obviamente um cenário mais pressionado para o pecuarista. Então é um período aí de maior oferta, em termos pensando no atacado, que ficou mais estocado, e aí também um cenário aí de estratégia da própria indústria compradora para absorver esses animais, visto que a gente entra no mês de começo de entre safra, basicamente, um cenário de gado vindo de volumes contratados ao longo aí dos últimos meses, assim como o próprio uso de gado próprio. Então, é um cenário bem baixista para o mercado nesse mês, nesse começo aí, ou no final da primeira quinzena de maio.
Tiago, isso que você falou faz muito sentido, principalmente olhando aí para o preço da arroba sob pressão nesse momento, né? O que está acontecendo? Você trouxe aí a postura do próprio pecuarista reticente em participar do mercado e aquele que ainda tem pasto está aí gerenciando a entrada. Daí todo mundo pode pensar, mas isso não é restrição de oferta? Mas você lembrou que os frigoríficos se planejaram para esse momento, né? Gado contratado, gado próprio, compondo as escalas e isso evita uma pressão de compra aí no mercado, certo?
A gente vem, né, eu acho que sequencialmente comentando sobre esses fatores e cada vez vai se tornando realidade, já é, né, mas mais comum, podemos dizer assim, a necessidade, tá? Os custos, né, eu costumo dizer, né, os custos sobem para todo mundo, né, se o consumidor lá, ele fica pressionado por um custo de combustível, custo de energia, custo do alimento, eu tenho todo um custo de processamento, de salário, de infraestrutura grande. Então, a ideia sempre é reduzir custos, né? Ganhar economia de escala. Então, por muitas vezes eu tenho já um planejamento do que eu vou cumprir de contratos, um planejamento do que eu tenho, sim, para entregar de carne, eu vou fazendo esse planejamento da minha escala. É claro que existem as oportunidades, né? Não dá. O frigorífico também, a indústria, muitas vezes ela não consegue planejar ao longo do tempo, mas ela já monta essa estratégia, assim como ela vai garantindo. Você citou muito bem, eu também acabei falando, eu tenho gado próprio, a indústria tem o gado dela também, não vai absorver todo gado próprio, lógico, mas eu tenho sim, momentaneamente, estrategicamente, essa entrada, assim como o gado contratado. E aí eu jogo, sim, naturalmente, uma pressão em cima do balcão. Então, a necessidade de eu buscar lotes mais padronizados, lotes maiores, com o intuito de reduzir custos de transação, me coloca, assim, uma estrutura de governança cada vez mais clara no mercado de carne bovina. E acaba sendo natural. Resta, sim, ao pecuarista entender esse movimento e também montar sua estrutura de venda desses animais.
Vocês aí no CPEA têm percebido, e eu vi isso inclusive no, na notinha, no boletim que vocês divulgaram agora de manhã, que a preferência está sendo dada por lotes de qualidade e com volumes, certo, Thiago?
Sim, a gente vê, sim, obviamente, os fornecedores tradicionais, a própria fidelidade da indústria junto com pecuaristas entregando lotes de um volume maior, mais padronizados e, consequentemente, recebem um prêmio sobre isso. Então, é natural, assim como um balcão mais pressionado. Um balcão, obviamente, cada vez escasso, dado uma escala mais alongada. Era comum escala de 6, 8 dias, hoje é escala 10, 12 dias acima. Então, isso reflete esse cenário. Eu pago um pouco a mais por esse diferencial para reduzir meu custo de transação, de buscar todo dia boi. Por outro lado, eu jogo uma pressão em cima do balcão.
Muito bem. Tiago, diante desse cenário que você trouxe para a gente, você espera ainda mais pressão ou a pressão que tinha que acontecer já aconteceu, hein?
Olha, o mercado, a gente tem um parâmetro próprio mercado futuro, as negociações intraday, obviamente, a gente vê acompanhando essa estagnação, podemos dizer assim, do boi futuro para maio, do patamar dos seus três, vamos colocar em linhas gerais, R$ 305, né? 304, 303, 306. Mas a gente vê, sim, o indicador do boi gordo, CPEA Esalq, oscilando entre os seus 309, 310, 312, 13, mas já uma média móvel já dos seus 312, então se aproximando na tendência do mercado futuro. É claro que eu posso ter, sim, um cenário externo. A gente começa o ano, ou perdão, começa maio, mais uma vez bem oxigenado, recebendo mais por isso. Vale lembrar, o Yuan realmente valoriza um pouco no dia de ontem em frente ao dólar. Isso melhora a cotação na China e faz com que também ela venha com mais apetite. Não quer dizer que ela vai pagar mais, mas pode sim comprar um pouco mais de carne. Então, o mercado externo ele pode ajudar, assim como o pecuarista travando algumas negociações. né, tentando fazer com que essa arroba valorize. Mas sempre lembrando, eu tenho esse cenário de tradicionalmente maio um volume maior de contratos e o começo da entre safra, onde eu tenho uma desova maior ou uma disponibilidade maior de animais. A gente está abril, maio, junho, desmame de animais e eu preciso definir em que categoria eu fico na minha fazenda. Se eu ficar com a categoria jovem bezerro, eu preciso descartar a vaca. Se eu ficar com essa vaca, eu vou descartar bezerro. Então, eu jogo uma pressão natural no mercado ao longo da cadeia produtiva. Então, é um mercado, sim, pressionado para maio.
Muito bem. Agora, essa pressão ela é pontual, né, Tiago? A tendência de longo prazo dá para dizer que é positiva ou mudou alguma coisa nesse cenário aí, Tiago?
Não, o cenário ele continua sendo muito favorável para o Brasil, dado todo o cenário de exportação. Dado sim a lógica do consumo doméstico, que são os dois fatores de demanda, tá? Por outro lado, a gente tem uma pressão maior da oferta nesse momento, tá? Que coincide sim de novo com dois feriados consecutivos, vem o Dia das Mães, eu tenho uma ressaca natural de consumo, tá? De todo esse processo, somado a essa maior oferta. Vale lembrar que a ocupação de confinamento ao longo de fevereiro, março e abril foi a maior dos últimos anos. Então, se eu pego fevereiro, março, é esse animal que está saindo em maio. Então, de novo, uma pressão maior nas cotações pelo volume disponível de animais terminados agora. Então, é um período de transição natural que a gente sim tem sempre a expectativa positiva para ao longo aí do segundo semestre, que basicamente aí a gente falta um mês e meio para se começar. É onde sobra mais renda, onde eu tenho uma dinâmica de exportação maior. Então, a gente pode ter sim um cenário mais favorável aí a partir de desde então, junho e julho.
Muito bem. Nesse cenário de melhora de condição, ou melhora de preço da arroba do boi gordo, alguma estratégia, alguma atenção, algum cuidado especial que o pecuarista precisa ter, para se preparar para ele, Thiago?
Olha, quando o preço cai, ele pressiona toda a cadeia. Quando o preço sobe, pressiona toda a cadeia. É natural. A gente entra num período do ano onde a gente precisa de uma alimentação mais estratégica. A gente tem que contar que a gente tem uma dinâmica de precificação de milho mais interessante, nesse momento. Tá? Por mais que a gente tenha essa volatilidade aí do preço do grão, mas o milho, de certa maneira, em relação ao que foi, não nos últimos 2 anos, mas principalmente nos anos anteriores. E a perspectiva, assim, futura, é um momento interessante. Então, se eu tenho a necessidade de entrar com uma suplementação estratégica, talvez seja um bom momento, porque muitos vão deixar de comprar porque o preço do boi não está favorável. Por outro lado, tem a reposição que vem aumentando de preço e poderia ser, sim, um cenário interessante. Sempre lembrando que a reposição, ela deixa, vamos dizer, o fundo do poço e tende a melhorar, para os próximos meses e ano. Então, em termos de custo, por mais que o preço, a receita não esteja favorável, é um cenário ainda bem interessante para o pecuarista. Então, dependendo do sistema de produção, dependendo da estratégia do segundo semestre, é olhar com atenção preços de reposição, preço do alimento, que de certa maneira pode vir confortáveis para ele fazer uma boa produção no segundo semestre. E é claro, sempre a gente sempre vai lembrar da gestão de risco de preço, né, a necessidade de se trabalhar um hedge, porque a gente viu uma volatilidade muito grande, né? O boi gordo chegava a valer mais de 350 no final do ano e hoje 330, né, 340. Então, talvez para muitos muito aquém, mas muitos venderam naquele patamar. Então, é realmente ficar atento à margem. Essa eu acho que seria o conselho, dado todo o cenário que a gente tem interessante para a pecuária para os próximos anos.
Muito bem. Tá aí, Thiago. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, estar trazendo aí mais informações desse mercado e principalmente ajudando o pecuarista a se ajustar aí a esse novo cenário. Volte sempre, Thiago.
Eu que agradeço, deixar um abraço a todos, desejar uma boa semana e é natural do mercado realmente essa oscilação, as estratégias entre pecuaristas e frigoríficos, e é importante ao pecuarista, ao produtor, ficar atento a esses movimentos, fazer um bom planejamento, né? É natural, obviamente, a volatilidade de preço, isso o pecuarista ele sabia que provavelmente poderia acontecer. Talvez a intensidade possa assustar um pouco, mas é um cenário de transição que naturalmente o mercado ele reage, tá bom? Grande
Muito bom.
abraço a todos.
Valeu, Thiago. Grande abraço para você. Muito bem, vamos continuar com o pecuário e mercado. E agora está na hora da gente conferir as cotações. Primeiro, os indicadores. Indicador do boi gordo na tela. Você acompanha comigo, Datagro, que é referência aí para as negociações na B3, R$ 311,97, uma queda de 0,34%. AgroBrasil, R$ 310,86, queda de 0,58%. Scott Consultoria também caindo, R$ 315, uma queda de 0,94%. E o CPEA, R$ 313,80. O CPEA registrou uma alta de 1,49%. Maior parte dos indicadores aí apontando para continuidade da pressão nos preços. Vamos ver lá na B3 como estão as negociações no dia de hoje. Para maio, R$ 304, uma queda de 0,03%. Junho, R$ 306,20. Preço estável para junho, julho R$ 316, queda de 0,02%, agosto R$ 320, uma queda de 0,03%. Muito bem, esses são os preços em andamento lá na B3 e a gente segue aqui com o Pecuária e Mercado e tá na hora do nosso quadro Demanda em Foco. E no Demanda em Foco, a gente quer saber, obviamente, como anda a demanda pelas carnes brasileiras e o destaque são os números de exportação. Exportação de carne bovina segue bastante forte. Quem nos ajuda nessa análise hoje é o Rodrigo Costa, analista da Paine Agronegócios e contribuidor do TC Investimentos. Seja bem-vindo, viu, Rodrigo? Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender o mercado e principalmente essa dinâmica da demanda, né? Exportações fortes continuando bem aí. A gente tem a finalização já das exportações de abril e já tem as 2 primeiras semanas de maio. Qual que é a sua conclusão desse mercado, Rodrigo?
Olá, Alexander. Olá a todos. Mais uma vez, é uma satisfação poder participar e ajudar o amigo pecuarista. Já está se tornando comum, né? Nós antigamente ficamos ansiosos com os números. Agora já é padrão os números virem aí próximo a recorde ou até mesmo superando todas as estimativas do mercado e renovando as máximas de embarque de carne bovina. Não foi diferente no mês de abril, houve algum recuo aqui e ali, mas os números foram muito sólidos, né? Destaque principalmente aí para o avanço nas importações por parte dos Estados Unidos, num movimento bastante estratégico, em períodos de oscilação de mercado, indefinição, muito por conta das tarifas de Donald Trump, a possibilidade de novos acordos comerciais, e aí a gente tem que envelopar nesse pacote chances, possibilidades, como o que ocorreu recentemente com o Reino Unido, que acabou entrando uma cota de importação de carne bovina americana. Mas no cenário global, seguimos ainda extremamente competitivos em termos de arroba dolarizada. A gente pode falar disso daqui a pouco, mas o cenário é muito positivo. Você havia citado aí que a China havia arrefecido um pouquinho nas compras, isso é um fato, mas em números absolutos segue sendo o nosso principal parceiro comercial. Eu venho constantemente falando aos nossos clientes das grandes janelas de oportunidade que foram abertas e continuam abertas, né, no pipeline das exportações brasileiras. E aí eu não me refiro apenas para carne bovina, mas assim todo o setor de proteína. Nós tivemos aí a segunda coleta de maio com números incríveis, não só para carne bovina, mas para aves e para suínos também. Uma boa representatividade de volume e não só volume. O preço subiu para todo mundo, tanto para carne bovina, quanto para aves, quanto para suínos. Então, ajuda a manter a competitividade da carne vermelha, né? Os bons preços, não só de exportação, mas também praticados no atacado para os principais cortes de carne de frango, por exemplo. Então, dentro de um cenário onde a demanda doméstica tende a arrefecer um pouquinho, como falou há pouco o Thiago, O cenário ainda eu vejo como muito positivo. Lógico, primeiro pela sustentação dos preços via exportação, segundo, arrisco a dizer aqui, Alexander, uma demanda resiliente, apesar do arrefecimento, uma demanda resiliente no mercado doméstico.
Muito bem, vamos entender um pouquinho dessa questão das exportações e entender o perfil de quem está comprando a nossa carne. Temos aí China como grande comprador, mas nesse primeiro momento, Rodrigo, o que a gente percebe é que, pelo menos nos dados divulgados recentemente pela Abrafrigo, é que a China está comprando sim, bons volumes, continua sendo o nosso grande comprador, mas não tem aquele crescimento, pelo menos até agora, né, em volume que a gente via acontecer em anos anteriores. Tem algum sinal aí nessa demanda ou está tudo bem? É isso mesmo? A China está demandando o que ela precisa nesse momento? Qual que é a sua opinião?
A surpresa ela poderia vir uma vez que há hoje, né, no cenário atual, um mercado fechado entre os Estados Unidos, que também é um importante parceiro comercial nas exportações de carne bovina para a China, e com essa parada, digamos assim, provisória nos embarques, porque ainda nós temos frigoríficos que não foram que os seus contratos não foram habilitados, não foram renovados para exportação, então há uma trava no comércio. A China, ela não deixa de demandar. Provavelmente essa demanda ela está indo também para outro lugar. Em termos de competitividade e até mesmo em níveis de carne mais premium, ela poderia estar direcionando algumas compras para a Austrália, por exemplo, que depois do Brasil é o país mais competitivo diante dos grandes produtores e exportadores. É um pouquinho mais difícil da gente tá calculando isso com números de curto prazo, mas a demanda ela segue firme. A gente poderia surfar aí, viajar por algumas vertentes, no sentido de que há um arrefecimento na demanda devido ao enfraquecimento da economia. Possível, margens pressionadas, possível também, mas eu prefiro acreditar nesse primeiro momento que, além dos números serem bastante positivos, é lógico, né? Quanto mais melhor, mais receita, mais exportação, mais receita, acaba sendo um jogo de ganha-ganha, tanto para a indústria quanto para o produtor. Uma parte dessa demanda chinesa possivelmente está sendo também encaminhada para a Austrália. Novas parcerias comerciais vêm sendo desenroladas e fechadas ao longo desse tempo, e a Austrália está no caminho, né, no túnel de negociação do chinês, não só para carne bovina, vi de minério de ferro também, que é um importante business para os dois países. Então, acho que talvez seja, podemos também, poderíamos citar que se fosse um movimento sazonal. Poderia também. Nesse primeiro momento, Alexander, eu prefiro acreditar que essa demanda, ou pelo menos um pedacinho dela, tá, ela foi para um outro mercado. Mas a gente ainda consegue morder uma grande parte desse mercado chinês e com a possibilidade de abertura, quem sabe até o final do ano, para outras plantas aqui, e aí não apenas para carne bovina, mas também para carne suína e a carne de aves. Quando a gente faz um apanhado geral, a China segue com participação aí em torno de 46% do total embarcado. Quando a gente olha apenas para a Ásia, a China tem 90% desse mercado.
Isso é importante deixar claro até para a gente não criar teorias especulativas aí sobre o que está acontecendo. Mas, enfim, a China continua sendo o nosso principal consumidor, sem dúvida nenhuma. O bom destaque é os Estados Unidos, que está elevando e elevando bem as aquisições, né, Rodrigo?
Pois é, quem diria, né? E esse número começou a acelerar agora aqui em janeiro. Os dados mostram aí que a cada mês, pelo menos 10 mil para mais, 10 mil para cima, de toneladas de carne bovina vem sendo embarcada, né, mediante do período anterior. Os Estados Unidos está com uma participação de 14% no total embarcado, já somando 116, quase 117 mil toneladas. São números muito positivos. A gente tem que ficar de olho é pela competitividade, né? Aqui vou plantar uma sementinha aqui no coração e na cabeça de cada um dos nossos telespectadores. Pensem o seguinte: os Estados Unidos ele ainda não conseguiu se recuperar totalmente, né? Reformulando assim as suas matrizes, como aconteceu devido àquela pandemia, onde os abates, assim como aconteceu agora, está acontecendo no Brasil, começaram a desencadear uma cadeia de abate muito grande. Então, os Estados Unidos ainda não conseguiu fazer essa recomposição do seu plantel. Então, segue precisando exportar, mas ele vai tirar essa carne da onde? Então, hoje, ainda assim, é barato para o americano vir ao Brasil, comprar a nossa carne, levar para os Estados Unidos com todas as taxas e tarifas possíveis e ainda revender por um preço melhor para um outro parceiro comercial. É o que eu estou colocando aqui nos meus modelos, o que provavelmente vai acontecer com o Reino Unido, né? Surgiu um burburinho aí, uma certa preocupação de alguns agentes do mercado com relação a especificamente ao Reino Unido, mas eu. Aqui na Paine a gente não costuma se preocupar com números tão pequenos assim, quase que sabe irrelevante. Lembrando, todo dinheiro é importante, né? Ainda mais em dólar. Mas quando a gente vai pegar em números absolutos, a gente olha para o Reino Unido exportando até aqui 2.437 toneladas, alguma coisa em torno de 2.437 toneladas. Ela tem uma representatividade, o Reino Unido tem uma representatividade total em cerca de 0,49% do total exportado. É um número quase que inexpressivo. Quando eu vou avaliar esse número olhando para a Europa, e aí inclusive eu coloco a Rússia, por exemplo, nesse jogo, o Reino Unido tem uma participação de 5,4%. Então, sim, é lógico, como eu disse, né? Eu não estou menosprezando esse rico dinheirinho que vem do Reino Unido. Porém, não é tão expressivo como outros players, como por exemplo a própria Arábia Saudita, o Chile, que está em terceiro lugar nas exportações, somando quase aí 30, 40 mil toneladas. Então, o que me preocupa é, a partir de agora, com os Estados Unidos focando em novos acordos comerciais, será que ele vai colocar assim como ele fez na fase 1 com a China, onde impunha ali uma obrigação, né, dentro do pacote de grãos, por exemplo? Será que ela vai fazer o mesmo com outros países em relação às importações de carne bovina americana? Isso talvez tenha que entrar no nosso radar. Por enquanto, tem 90 dias aí, pelo menos, de paz nos mercados, ainda bastante estável, ainda bastante imprevisível, mas que em 90 dias acalanta e deixa um quentinho no coração, sabendo que a gente tem muito para performar, muito para entregar, principalmente em um mercado ainda que é muito ofertado.
Boa, boa, bela análise. Rodrigo, só para a gente finalizar aqui, eu não poderia deixar de perguntar como é que você está vendo ou quais são as expectativas aí para a demanda interna. Até então você foi muito claro para a gente que a demanda interna está fazendo o papel dela, né? Mas esse fôlego tende a continuar, na sua opinião?
Trago aqui uma reflexão que, por enquanto, eu não tenho visto nenhum agente de mercado falar. Uma grande parte da alta vista a partir do segundo semestre de 2024, ganhando força no último tri também do ano passado, também foi impulsionada por uma demanda interna. E por quê? Estamos vindo aí de pleno emprego. O poder aquisitivo do brasileiro médio aumentou, isso é inegável. E quando o poder aquisitivo do brasileiro médio aumenta, isso é transformado, né? Ele entra na economia real via ali serviços, consumo, alimentação. O setor de alimentação é um dos primeiros a sentir. E como todo bom brasileiro gosta de fazer um churrasco, principalmente nesse monte de feriado que aparece por aí, acabou trazendo sustentação aos preços. Aqui então fica uma reflexão. O que será que vai acontecer em um cenário onde nós temos juros bastante altos por um período prolongado, ainda indefinido, segundo a ata do Banco Central que foi divulgado hoje cedo, e prestar atenção em emprego? Então, no meu modelo segue a demanda ainda interna firme, lógico. dentro de movimentos sazonais, vendo movimentos de primeira quinzena um pouco mais fortalecido para preços da arroba, e na segunda quinzena mostrando um pouco mais de fraqueza. Mas como vai ficar o cenário da demanda? Será que essa demanda vai ser destruída com esses juros altos, né, por muito tempo? Será que como vai ficar a questão do emprego no Brasil? Lembrando que ano que vem é período eleitoral, a gente tem um problema fiscal no país muito grande. Então, essas incertezas aqui que me fazem pensar que a demanda interna poderia tirar um pouquinho o pé do acelerador, né? Como eu falei, os preços no atacado, eles vinham até que estáveis. Houve algum recuo, principalmente em alguns cortes, mas quando a gente faz o comparativo na relação de troca, por exemplo, com as proteínas substitutivas, a gente vê que tem espaço e chance para a proteína bovina se manter em patamares acima dos R$ 300 a arroba, pelo menos no curto prazo, ainda dentro de um cenário de bastante oferta. Demanda interna fica muito por conta dessa relação de juros, da destruição de demanda pela quebra do poder aquisitivo do brasileiro médio, eu, você, todos nós, que estamos aqui pagando os nossos impostos, e talvez um acirramento nas tensões com relação ao fiscal, podendo, inclusive, o Banco Central aumentar ainda mais os juros que já não estão baixos. Então, isso é um fator que poderia destruir a demanda, na minha opinião, Alexander.
Muito bem. Vamos ficar de olho nessa situação, portanto, e acompanhar, obviamente, como essa demanda vai evoluindo aí, nos próximos meses. Rodrigo, mais uma vez, obrigado, meu amigo, pela participação. Volte sempre.
Imagina, eu é que agradeço sempre o convite, é um prazer participar. Desejo a todos uma excelente semana e bons negócios.
Valeu, um abraço, até a próxima. Muito bem, vamos seguir com pecuária e mercado e está começando agora uma discussão importante, porque estamos de olho no que está acontecendo no mercado do leite. Está no ar o Pecuária Leiteira. Afinal de contas, o que anda acontecendo com esse mercado? E todo mundo estava esperando aí uma melhora dos preços ao longo desse período de entre safra. O leite realmente teve aí essa melhora dos preços acontecendo, mas parece que essa melhora deu uma estagnada agora e o alerta acendeu, principalmente porque estamos diante de um custo em elevação. E é sobre isso que a gente conversa agora com o Yuri Ávila. O Yuri é consultor, está aqui comigo. Seja bem-vindo, viu, Yuri? Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco e nos ajudando a entender um pouquinho dessa dinâmica da pecuária leiteira. Custo de produção em alta,
Custo de
preocupação
produção em alta.
para o pecuarista?
Olá, bom dia, né? Boa tarde já a todos aí. Mais uma vez, uma grande honra poder participar aqui com vocês. E justamente isso, trouxe hoje aqui um panorama, né, sobre a pecuária leiteira, para a gente falar um pouco aí sobre o que vem acontecendo nesse ano de 2025. O ano começou bem otimista, bem positivo para o produtor de leite. Então tivemos aí um janeiro com um aumento do poder de compra para esse produtor, da ordem de 20%, sobretudo quando consideramos aí a cadeia do milho e da soja, que são um dos principais insumos utilizados aí na atividade, né? Então esse janeiro, fevereiro e março, esse primeiro trimestre foi bem positivo. Então tivemos aí preços do leite bem elevados, então o produtor conseguiu ter boas margens de lucratividade. Contudo, já aí apesar, a partir do final de março, esse jogo começa a mudar. Então, nós já tivemos aí um cenário crítico aí de elevação do milho, né? O que contribuiu muito para a elevação dos custos como um todo. Hoje nós sabemos que a nutrição corresponde a cerca de 50% dos custos a uma propriedade. Então é muito importante essas oscilações de preços aí dos insumos acabam impactando diretamente aí na margem do produtor. Né? Então, para a gente se ter uma ideia, agora em janeiro, o produtor gastava 33,8 litros para comprar um saco de 60 quilos de ração pronta, sendo ração 70% milho e 30% farelo de soja. Já a partir do final de março, esse cenário muda para 37,65 litros, é o que a gente tem. Então, o que que eu achei importante aqui da gente trazer? Né? Não falar agora do passado, mas a gente já projetar para esse segundo semestre. Né? Então, trouxe aqui para vocês o que eu venho considerando aqui junto aos meus clientes, o que a gente vem conversando muito. É um ano que exige muita parcimônia, exige muita reflexão acerca do mercado. Então, é imperativo que o produtor antecipe as suas compras, que o produtor se planeje, porque aquele que ficar comprando, como se diz aqui, da mão para a boca, vai sofrer muito. Então, é aproveitar essas sazonalidades, né? Hoje nós temos aqui projetado para o segundo semestre um aumento de produção, né, da cadeia leiteira aí de 2 a 2,5%. Sabemos também que com o aumento dessa produção, logo vem uma queda no preço pago pelo leite em relação aos laticínios, né? Já tivemos aí alguns clientes aqui relatando essa queda no preço pago agora em abril, referente ao leite entregue em março, da ordem de mais ou menos 10 centavos. Então, assim, o produtor que se planejar, que fizer as compras com antecipação, com certeza vai conseguir remar melhor durante esse ano. Eu venho aqui sempre frisando com os clientes, por exemplo, Yuri, vou utilizar agora, de agosto a dezembro, vou utilizar X de farelo de soja. Meu amigo, sempre tenta se planejar. Se você conseguir um contratinho, conseguir travar um preço agosto, setembro, agosto, setembro, outubro, enfim, trava esse preço e começa, ao invés de você travar toda a demanda, trava pelo menos 50, 60% da demanda, o restante você tenta comprar no spot e fazer um custo médio. Então, eu acho que o mais interessante do que tentar sempre acertar na mosca e sempre comprar o mais barato possível é você trabalhar com preço médio dentro da sua realidade, fechando os seus custos, porque aí você se protege contra as elevações de preço, ao mesmo tempo que você também fica livre para aproveitar as oportunidades aí que porventura surgirem. Então nós temos aí o milho que teve muito alto. Hoje nós temos aí tivemos um arrefecimento nesses preços nesses últimos tempos, muito em virtude aí da safrinha, né, e do volume estimado da safrinha. Todavia, esse momento reflete muito o aumento da oferta, porque os produtores estão vendendo o milho para poder pagar os custos de produção. Mas acredito que, assim, bola de cristal ninguém tem, obviamente, né? Mas acredito que seja bem difícil manter essa pressão de baixa agora para o segundo semestre, pois a demanda está muito alta. Então, assim, o produtor que conseguir comprar energia agora, conseguir fazer um estoque, ou mais uma vez, como eu disse, tomar uma posição nesses insumos, quem não tiver acesso ao milho barato, dependendo da sua localidade, estudar aí, por exemplo, uma casca de soja ou uma polpa cítrica, em breve aí teremos a colheita já iniciando os citros, né? Então, ou seja, esses três pilares aí que é imprescindível. Então, é você, primeiro, enxugar aí os seus custos na sua fazenda, trabalhar com tecnologia, trabalhar com ciência, enfim, você antecipar suas compras e você fazer esse custo médio aí na sua produção, na sua propriedade. Então, eu acho que isso aí é condição sine qua non para a gente ter um bom resultado durante esse ano, sobretudo agora nesse segundo semestre. Então, vamos ter boas oportunidades. Estamos tendo aí em breve, iniciando a colheita do algodão. Sabemos que o caroço algodão também é um produto muito utilizado na cadeia do leite. Então, assim, quem tiver a oportunidade agora, faça o seu contrato. Se não quiser travar toda a sua demanda, mas trava pelo menos 50, 60%, não fique descoberto, amigo produtor. É isso que eu venho falar aqui para o pessoal. Né? Então a gente, assim, geralmente sempre fica buscando as oportunidades, as melhores das melhores oportunidades, mas esse ano é um ano da gente ser racional, da gente fechar as contas, né? Então, assim, antecipar, ficar atento ao mercado, às oscilações, às notícias aí nacionais e internacionais, para assim garantir a maior margem de lucro e ser feliz aí durante esse ano de 2025.
Ô Yuri, só para a gente pontuar direitinho aí a situação. Quando você fala do custo aumentando em abril, isso é tendência ainda para os próximos meses ou com a entrada da safrinha a gente já vai ver um arrefecimento desses custos aí nesses próximos meses? E daí que está a oportunidade para o produtor antecipar as compras?
Ainda temos uma pressão de alta. Embora eu falei que o milho teve um arrefecimento grande agora, nesses últimos dias, agora começo de maio, mas os custos ainda estão elevados, o farelo de soja ainda está com um preço elevado, os insumos energéticos de maneira geral. Então, assim, o que a gente vem projetando é para o segundo semestre já. Esse primeiro semestre, infelizmente, já tivemos aí o primeiro trimestre positivo, mas após março tivemos aí um abril desafiador, maio também vem se desenhando desafiador. Então agora resta a gente já projetar para o segundo semestre. Então, assim, o que que acontece? Considerando o que a gente tem no momento, as perspectivas para o segundo semestre são positivas. Por quê? Dependendo, claro, do planejamento disso aí, das compras que eu falei aqui anteriormente. Então agora nós vamos ter uma entrada da safra do caroço de algodão. O produtor vai ter acesso, esse caroço colhido agora em julho, provavelmente ele já começa a receber em agosto, então isso vai dar uma boa aliviada. Hoje, por exemplo, nós temos um caroço de algodão em média, chegando acima de R$ 2.000. Então nós teremos aí a oportunidade de ter um caroço entre R$ 1.500, R$ 1.600, dependendo da localidade. Então, assim, teremos bons preços, considerando o cenário atual, porque comparado com 2024 é um ano de insumos altos. Então, assim, cabe ao produtor planejar agora já o segundo semestre, fazer essas compras, aproveitar essas sazonalidades. Então, assim, se tiver agora acesso a um milho barato, compra, tenta fazer um estoque. Se tiver acesso, por exemplo, o produtor às vezes está aqui em São Paulo, está aqui no Triângulo, está mais próximo de uma polpa cítrica, tenta pegar agora uma polpa cítrica que também é energia, fazer um estoque, fazer um contrato. Por quê? Porque, como eu te disse, nós estamos aí num momento, num mercado bem estável, com pressões altistas. Esse milho mesmo, provavelmente aí é bem difícil ele se manter nesses níveis aí ou nesse movimento de queda. Então é mais reflexo desse do produtor querer vender, desse aumento dessa oferta, produtor querendo vender para cobrir os custos de produção, mas logo a gente já deve entrar aí numa estabilidade ou quiçá num momento de alta. Então o produtor aproveitar esse momento agora, fazer uns estoques, fazer uns contratinhos, para se garantir no segundo semestre. Como eu disse aqui também, nós temos aí uma projeção de crescimento da produtividade na cadeia leiteira. E nós sabemos que sempre quando tem excesso de produção, o preço do litro acaba caindo. Então é bom o produtor se resguardar, jogar na ponta do lápis, fazer esses contratinhos, como eu disse, se tiver oportunidade, fazer um contratinho, não ficar esperando para acertar sempre ou comprar da mão para a boca, porque senão vai sofrer.
Boa. Então, dicas do Yuri: enxugar custo, antecipar compras e fazer custo médio na propriedade. Alternativas aí importantes para garantir pelo menos uma tranquilidade e, em caso de variação de preços e de pressão, como pode acontecer aí em algum momento do mercado, você está preparado para esses momentos. Yuri, obrigado, meu amigo. Volte sempre.
Eu que agradeço. Boa tarde, bom trabalho a todos, gente.
Até a próxima. Muito bem, está chegando ao fim mais uma edição do programa Pecuário e Mercado. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Lembrando que o Pecuário e Mercado está no ar sempre pela TV Notícias Agrícolas a partir das 11h30 da manhã, de segunda a sexta-feira. E você é o nosso convidado para participar com a gente sempre. Vou ficando por aqui, um grande abraço para você. Logo mais à tarde eu volto com o fechamento do mercado. Aguardo você, até lá!